Conversando com o Especialista.
Juntos com você aqui no programa Saúde no Ar, desta quinta-feira, e hoje para falar sobre um assunto que atinge muitas mulheres. Atualmente, a região genital vem recebendo atenção na área da estética, também conhecida como estética íntima. E existem estudos que correlacionam a imagem genital com a vida sexual da população feminina. Segundo a Organização Mundial de Saúde, alterações na saúde sexual podem interferir diretamente na qualidade de vida. Por isso, Saúde no Ar de hoje traz especialistas nesse assunto para falar sobre estética íntima e como o Brasil vem também adotando técnicas e práticas nesse setor. Estão aqui com a gente Cristina de Sá Oliveira, que é ginecologista e especialista em terapia sexual, e Ana Cristina Batalha, ginecologista, especialista em medicina estética. Primeiro falar um pouco, né, desse, trazendo para os nossos ouvintes, esse universo da estética íntima. Quais são os problemas mais comuns que acometem as mulheres para que elas possam buscar esse tipo de tratamento?
Patrícia, é o seguinte, tem várias situações em que pode, que a mulher pode precisar de uma avaliação estética, né? A gente pode falar do crescimento dos pequenos lábios, que em geral acontece na adolescência, quando a paciente, quando a menina começa a se desenvolver, né? E ele cresce muito e às vezes ele realmente incomoda a mulher. Outras vezes ele só cresce na gestação, né? Durante a gestação, ela tem o crescimento desses pequenos lábios e se incomoda muito. Muitas vezes incomoda para usar uma roupa mais justa, tipo uma calça jeans, para andar de bicicleta. Incomoda também durante a relação sexual, né? Essa é uma situação que faz com que a paciente procure uma cirurgia corretiva, que seria ninfoplastia ou labioplastia, para poder reduzir esse pequeno lábio e melhorar essa situação. Uma outra situação é quando ela tem esse pequeno lábio aumentado, não, nem incomoda tanto, mas ela olha e não gosta. Da mesma forma que tem gente que olha o nariz e não gosta do seu nariz e gostaria de corrigir, né? Então, é uma forma de você acabar procurando a cirurgia plástica.
Você dizia, Ana, que isso incomodou, começou a incomodar enquanto ginecologistas, trabalhando na parte clínica, né, com os problemas habituais, começou a ver casos, chegar casos das pacientes com essa queixa. E isso levou vocês a buscar especialização nesse setor. Então, nós estamos falando de coisas muito isoladas, não. É um número significativo de mulheres que passam pelo problema.
Exato. Eu faço a ginecologia, prática ginecológica no consultório há 14 anos. E o número de pacientes que eu recebia e eu ficava constrangida em não poder resolver o problema da paciente de um escurecimento no meio das pernas, um grande lábio, que é a parte mais recheada que a gente tem na vulva, um grande lábio murcho por conta de uma menopausa, por conta de uma perda de peso muito grande, um pequeno lábio, como Cristina citou, muito proeminente, um clitóris muito proeminente, e via que isso interferia na vida sexual da paciente, via que interferia socialmente. Então, a paciente, eu tenho casos no consultório de paciente que tem vergonha, inclusive, de iniciar uma relação com medo daquele parceiro novo não aceitar o estereótipo dela. Então, a gente trabalha não só com o ponto de vista físico, do ponto de vista fisiológico, como resolução de um problema que está causando alguma patologia, como também na parte psicológica da paciente, ajuda ela do ponto da autoestima.
Então, ela se percebe como diferente e se retrai. E, às vezes, ela busca, geralmente vocês percebem e fazem a abordagem, ou a própria paciente já chega hoje, olha, doutor, eu estou com essa situação, qual é o caminho? O que, que eu posso fazer?
Patrícia, a gente nunca faz abordagem. Essa abordagem tem que vir da paciente, né? A queixa é dela. A gente está falando de estética, né? E quando a gente fala de estética, uma situação dessa que ela está falando, um grande lábio murcho, um pequeno lábio aumentado, um escurecimento, isso tudo faz parte normal do próprio envelhecimento da pessoa, né? Então, a gente não aborda isso como uma alteração patológica, né? Uma doença. É uma queixa da paciente. Se é uma queixa da paciente, a gente tem opções para resolver. Se não é uma queixa da paciente, ela tem uma anatomia normal e não tem nada que ser feito.
Então, ou seja, é normal, vai acontecer. Assim como células, né, órgãos, tecidos envelhecem, também a região íntima da mulher vai envelhecer. Isso é esperado. Mas isso vai variar em situações para situação. Por exemplo, algumas mulheres, elas vão ter esses problemas mais acentuados, não sei, por questões ligadas ao parto, a peso. O que, que pode interferir? Fatores que podem interferir nessa situação genética.
Sim, você citou dois aí bem importantes, que é a gestação. A gestação naturalmente aumenta a pigmentação na região genital, aumenta o volume da região genital. Então, quando passa o parto, aquela mulher gostaria de ter a vulva como era antigamente. Assim como ela quer ter...
Isso independente da via de parto, é bom ressaltar.
Exatamente. Não importa se é parto normal ou cesariana.
Porque então, essa alteração é natural. Quanto mais parto normal a mulher teve, mais ela vai precisar, talvez, de uma reparação plástica no futuro. Não necessariamente.
Não necessariamente.
O parto normal que você disse, essa situação, se diz mais em relação à plástica vaginal, que é dentro da vagina. Que hoje a gente não precisa necessariamente fazer o procedimento cirúrgico, que é a copoperinoplastia, como antigamente a gente falava, que era só tinha essa opção. O levantamento da bexiga. Então, o parto normal aumentaria isso daí. Mas não somente. Hoje a gente tem vários tratamentos, inclusive de laser. A gente faz laser intravaginal para evitar que a paciente venha a precisar de um procedimento cirúrgico.
Então, exatamente isso que quero saber agora. Quais são os procedimentos realizados pela área de medicina conhecida como a estética íntima?
Bom, a questão do laser, que é o mais novo, né? Assim, mais recente no Brasil, e aqui em Salvador está chegando agora, há pouco tempo, o laser vaginal, para justamente melhorar esse trofismo vaginal, né? E ele é aplicado em várias situações. Pode ser aplicado logo no pós-parto, tanto para melhorar a atrofia vaginal, que acontece no período do puerpério, que melhora a vida sexual, o retorno da vida sexual dessa paciente, né, com seu parceiro. E melhora também o trofismo vaginal da mulher que está entrando na menopausa, que ainda tem desejo sexual pelo seu parceiro, quer manter sua vida sexual ativa. E muitas vezes ela tem contraindicação para uso de terapia hormonal. Então, o laser vem ajudar nessas situações, né? Pacientes vítimas de câncer que fazem quimioterapia, muitas vezes são proibidas de usar uma terapia hormonal. Então, nessa situação, o laser funciona bem legal. Não, infelizmente, não é uma situação barata, né? Mas ele realmente funciona.
Isso que eu ia falar. Já cirurgias como bariátrica, por exemplo, que depois se popularizou, outros tipos de cirurgia, até mudança de sexo, até o SUS faz alguns casos muito particulares, mas essa cirurgia, não, íntima, ainda é algo que é um investimento que a mulher tem que fazer. Planos de saúde cobrem, vocês têm essa informação, se é possível fazer através das operadoras?
Cobre alguns procedimentos. A gente já entrou em contato, inclusive, com alguns planos para tentar incluir procedimentos, mas a resposta que a gente tem é que, enquanto não tiver uma normatização na ANS, eles não teriam obrigação de cobrir os planos, o laser. Então, a gente entrou em contato para conseguir, por exemplo, evitar que a paciente faça uma cirurgia. Então, cubra o laser, porque a gente mostra com estudos científicos como vai melhorar, como vai evitar que a paciente submeta uma cirurgia. Mas, enquanto não tiver essa normatização, não, eles não cobrem. Mas alguns procedimentos cirúrgicos, sim. Então, a coprimplastia, como a gente citou anteriormente, a ninfoplastia, muitos casos, os planos de saúde cobrem. Mas alguns outros ainda têm essa restrição, infelizmente.
Há alguma contraindicação nos resultados, né? Algum tipo de procedimento que não é indicado? Tem algumas mulheres com determinadas características que não vão poder se submeter aos tratamentos de estética íntima? Tem algum caso específico?
Difícil.
Também não estou lembrando, né, aqui, não.
Tem, assim, alguns pacientes com crise ativa, por exemplo, de herpes, ou
que não vai poder usar o laser, exato, alergia, algum medicamento, algum ácido que a gente
pontual
usa para fazer o peeling, né? Se ela tiver alguma alergia a algum medicamento desse, ela não vai poder fazer, mas no geral, não.
Tem alguns procedimentos que antigamente se fazia, o polimétil metacrilato para poder aumentar o grande lábio. Hoje em dia a gente não faz mais, a gente usa o ácido hialurônico. Então, algumas coisas que na prática se mostrou que não seria tão benéfico, hoje em dia já não se faz.
Além da questão estética também, mulheres que se queixam de ressecamento, também a coloração, tudo isso pode ser reparado durante esse trabalho que vocês realizam,
sim,
né?
Sim, tudo isso pode ser reparado, Patrícia.
Quem mais procura? São mulheres de meia
idade?
Qual
é
o perfil?
Eu ia falar agora, né? A gente tem tido pacientes de todas as idades que você possa imaginar. Meninas de 14 anos, né? Às vezes ela tem um crescimento do pequeno lábio muito exorbitante logo nesse início da puberdade. Então, já fica desconfortável. Às vezes elas vêm procurar, mas a gente não faz esse tipo de cirurgia antes de 16 anos de jeito nenhum, né? E por incrível que pareça, a gente tem tido muitos casos de pacientes idosas, né, mais velhas. Então, pacientes com 60 anos. Ontem mesmo eu fiz a cirurgia de uma senhora de 50 anos que ela me disse que há mais de 20 anos ela tinha o desejo de fazer essa cirurgia e que não sabia que existia.
Olha.
Então, assim, essas pessoas mais velhas vêm procurando porque não sabiam que existia essa possibilidade antes e que a vida inteira se incomodaram com isso.
Então, gera um incômodo, né? As mulheres vivem com isso. A população vem envelhecendo cada vez mais, a expectativa Sim. de vida e também o envelhecimento. Acontece muito. Então, hoje, com as possibilidades, com as técnicas e com os recursos disponíveis, por que não, né? Tem muita gente que vai dizer, mas cuidar da pele do rosto, cuidar do cabelo. Deve-se também ter o cuidado com a estética íntima. Faz parte.
Com certeza.
É assim que a gente deve entender como algo que faz
Exatamente.
Parte do
cuidado. E aumentando a expectativa de vida, aumenta o envelhecimento geral do corpo. Então, como você falou, cuidar da face, cuidar do cabelo, cuidar do órgão genital também. E por que não, né?
E por que não? E não deve privar a mulher. E às vezes até ela fica com vergonha ou com ressentimento de comentar em casa, com as amigas, com os familiares. O que vão dizer? Eu acho que ela tem que quebrar essa barreira, vencer esse medo. E ser
Sim,
feliz,
isso
né?
é uma verdade. É muito difícil as pacientes comentarem que elas conversam isso com as amigas, né? Conversam em casa. Às vezes há casos que já até aconteceu com a gente de operar irmãs, porque tem história genética de pequenos lábios aumentados, né? Então, nessas situações, elas conversam porque desde pequena que se viam nuas. Mas, no geral, as amigas não conversam sobre esse assunto. É muito íntimo, né? Ninguém quer falar que não está satisfeito com a sua intimidade.
Hoje, graças a Deus, está se falando mais sobre o assunto.
Sim.
Está na mídia, a gente está podendo falar mais e chegando ao paciente essas opções de tratamento. Então, o paciente hoje tem a liberdade maior de falar com o seu próprio ginecologista sobre o assunto.
Então, mulheres, está aí então a técnica, as técnicas, algumas técnicas disponíveis para que você possa cuidar, não é só uma questão estética, muitas vezes são questões de saúde, correções também. Há problemas de saúde, disfunções do nascimento, doenças congênitas que já trazem também esse tipo de problema?
Sim, sim. Eu já tive uma paciente que com 10 anos de idade, a mãe levou no consultório porque a menina começou a não querer mais trocar roupa na frente das irmãs, não queria mais para praia, piscina, para não ficar de biquíni. E a mãe começou a pressionar para saber o que estava acontecendo e descobriu que ela estava com um pequeno lábio de um único lado, com 15 centímetros de comprimento. Então, era unilateral e aí a gente acompanhou durante um tempo. Foi o único caso que eu tenho de adolescente que foi operada antes da faixa teoricamente recomendada. Mas por conta de evolução com o psicólogo, a gente fez um grupo, né, de uma junta e decidimos fazer precocemente, porque realmente estava interferindo no ponto de vista emocional da paciente.
Tem outras situações também que acontecem, como malformações, né? Tem pacientes que apresentam septo vaginal, né? Pode apresentar uma vagina com a formação incompleta. Essas situações também podem dar dificuldade dela de iniciar a vida sexual, tá? Mas aí não faz uma correção dessa não faz parte da estética, né? Faz parte de uma cirurgia corretiva mesmo.
Como falamos no início do programa, é um assunto que toca muitas mulheres, né? A Luciene diz o seguinte: minha filha tem 15 anos e ela tem um excesso de pele no clitóris, ela quer saber, já levou ao ginecologista e a ginecologista não soube exatamente tratar o problema. Seria o caso da estética íntima? Tratar
sim,
o assunto?
Sim, estética íntima, mas pela queixa dela de dor, ela tem uma queixa física, ela tem um problema que está causando dor. Então, muitas vezes, não precisa nem ter esse termo, ser estético, mas é um procedimento que a gente trata com o cirúrgico aí. O excesso de pele retirado cirurgicamente, seja com laser, seja com bisturi, não importa o tipo de procedimento, mas é cirúrgico.
Então, se está incomodando, foi ao ginecologista. E muitas vezes os profissionais, os ginecologistas, né, que só trabalham a parte clínica, não sabe lidar e talvez não saiba até mesmo como indicar o tratamento, né? Para onde encaminhar.
Sim, infelizmente essa região não é muito explorada pelos próprios ginecologistas, né? Então a maioria deles faz ginecologia cirúrgica, mas patológica. E o mercado de cirurgia estética íntima é um mercado pequeno que ainda está crescendo.
Tem uma pergunta de uma anônima: se fazem clareamento íntimo?
Sim, a gente faz.
Se esses trabalhos também são cobertos pelo plano, nós já falamos, né, que inicialmente
algumas
no programa,
situações podem ser cobertas pelo plano, sim, mas a maioria não.
Você, ouvinte, que ficou interessado, que quer conhecer mais esse trabalho e saber onde em Salvador é possível fazer esse procedimento, hoje vocês atendem em Salvador exatamente que região aqui? No centro da capital?
É, no centro.
Tá bom. Por que a nossa parte íntima, pergunta ouvinte Júlia, fica escura?
Há vários motivos. O primeiro é hormonal mesmo. Então, nossos hormônios estimulam. Tanto é que nessa fase de puberdade, onde você tem uma quantidade maior de hormônio agindo, ele vai escurecer. Na época de gestação, puerpério, ele escurece. Mas, assim, os hábitos de vida da mulher também ajudam a isso. Seja a paciente que tem a perna mais cheinha e a perna roça uma na outra. Essa fricção, esse roçar da perna, sua pele vai se proteger para não deixar que machuque, que faça um ferimento ali. Então, esse escurecimento é para a proteção da própria mulher. Ele escurece e lhe protege. Só que esteticamente você olha e você não gosta daquele escurecimento. Então, a gente tem algumas mudanças de hábito de vida que a gente também estimula o paciente a fazer. Então, um shortinho, você tem a perna mais cheinha, roça uma na outra, então você está de saia, bota aquele shortinho que aperta um pouquinho mais a perna para evitar que faça essa fricção, então melhorando essa situação. Hidrate a sua pele, então não deixe a pele com um ambiente hostil, com um ambiente ruim, que ela precise se proteger, criar meios para se proteger. Então a hidratação é excelente para ela. A outra parte é a depilação, então depende do tipo de depilação. Então, uma depilação a cera quente, por exemplo, o pessoal vai me matar, viu? Mas a cera quente...
Não funciona, porque esse que eu
tenho... Tende a escurecer. Eu faço uma relação com o paciente, você pega uma colher morna, quente, e vai a cada 21 dias, coloque na sua mão a colher. Deixa um tempo assim, tira e coloque. 21 dias seguidos, vai fazendo. A cada 21 dias você faz isso. Automaticamente sua pele vai estar com a mancha da colher, a marca da colher. Porque ela vai escurecer, ela vai se proteger contra aquele agressor quente. Então, me desculpe o pessoal que faz com cera quente, mas é uma coisa que a gente pede para evitar, para poder não escurecer. Se você não tem esse problema de escurecimento, continue com a sua cera quente. Mas se você tem essa tendência, se você tem a tendência a escurecer, então tende a não fazer.
Mas o caminho é esse mesmo, né? Informação de qualidade, informação técnica baseada em evidência científica, com quem trabalha e lida com isso, que vai acontecer, né? Então já sabe, de forma preventiva, é a nossa orientação. A ouvinte que não quis se identificar, ela fala de grandes lábios. Se a estética íntima também pode corrigir, diminuir, enfim, né?
Sim, claro.
E retirar até.
Sim, retirar não. Mas o grande lábio, ele pode sofrer uma alteração muito grande, principalmente quando a paciente perde muito peso, né? Então, ele fica muito murcho, às vezes ele fica com excesso de pele. Assim como a paciente fica com excesso de pele em todo o corpo, né? Em mama, em braço, em perna, ela fica também na vulva. Então, ele pode ser reduzido. Tem outras situações que, com envelhecimento, acontece de surgirem umas pequenas rugas nessa região, né? Então, a gente pode preencher essas regiões. Assim como faz preenchimento na face, né? A gente usa o ácido hialurônico para fazer esse preenchimento e isso faz um estímulo de colágeno nessa região, melhorando o viço da pele, né? Assim como acontece no rosto, acontece na genitália
também.
Tem
o oposto nessa região, que é mais raro, mas acontece, que é aquele famoso capuz de fusca, que é o excesso. Então, Cristina acabou de falar da diminuição da gordura. E às vezes você tem um excesso. Então, a gente usa...
Isso incomoda também. Às vezes a mulher quer usar uma calça, ela chama a atenção. E aquilo deixa ela muito constrangida em determinadas situações. Ela deixa de usar um biquíni, ela vai à praia só com short, ou não se expõe.
Sim, com certeza.
E deixa de viver até a vida social de forma plena, né?
Exato. A gente pode fazer nessa região uma mini lipo, fazer uma lipoaspiração do excesso da gordura, ou usar enzimas locais para diminuição da gordura também.
Então, ou seja, tem várias possibilidades, seja qual for a necessidade, ou aumentar, ou diminuir, ou fazer essa retirada, como foi dito. Agora, tem uma pergunta também com relação à flacidez, né, da genitália feminina. Por que fica flácida e se tem também tratamento?
Tá, a flacidez externa, que é dessa região do grande lábio, foi o que eu acabei de falar, né? A perda de peso e no próprio envelhecimento. A flacidez da vagina, que talvez seja o que ela esteja perguntando, né, é uma flacidez da própria idade. Primeiro porque a mulher não costuma trabalhar a musculatura da vagina, que era uma coisa que a gente deveria fazer isso desde sempre. Então, tem exercícios que você pode fazer específico para poder trabalhar essa musculatura, que você pode buscar com uma fisioterapia uroginecológica desde sempre para poder fortalecer essa musculatura. Isso pode ser feito também no pós-parto para você aprender a trabalhar essa musculatura e fortalecer ela. melhor. A outra questão é a questão da tonificação da mucosa vaginal, que pode ser feita também com laser, como eu tinha falado antes, né? Que ele melhora a mucosa vaginal, deixa ela mais hidratada, facilita uma relação sexual, principalmente nesses períodos onde tem uma atrofia da mucosa, que é no pós-parto e na menopausa.
Olha, a Rejane, lá de Vila Rui Barbosa, ela deixa um abraço para o programa, diz que é excelente esse assunto, e ainda bem que estamos tratando de um assunto que muitas vezes não vem ao ar. E ela diz o seguinte: se o clareamento da virilha, acho que já falamos sobre isso, sim, né? É possível fazer também.
Pode sim. Virilha, perianal, no meio das pernas, a região toda.
No grande lábio também.
Então, se está incomodando, faz aí o tratamento. Quantas sessões geralmente são necessárias para clarear? Pergunta aqui a nossa ouvinte lá dos Barris, a Samanta.
Ah, vai depender do tipo de escurecimento, região onde está.
Na virilha, ela fala, né?
Na virilha. Então, a paciente, quanto mais escurecimento tiver, mais sessão a gente vai precisar. A gente não consegue fazer uma forma muito abrasiva para não fazer marca, mancha. Quando a gente faz uma forma muito abrasiva no rosto, a gente consegue até fazer mais. Porque a repitalização do rosto é mais rápida do que a da vulva.
E não tem atrito, né? Essa região tem muito atrito.
Vai ser uma pergunta também aqui com relação ao ânus. A região anal também entra nesse trabalho, no caso do fazer o clareamento?
Entra sim, sim, sim.
Fazemos então também. É possível também fazer. Agora, hoje, o Brasil, né? Falamos que está em expansão a estética íntima. E o que a gente tem de novidade, ou até estudos, informações sobre esse assunto?
O mais novo são o material de laser, que a gente fala laser de uma forma bem genérica, mas a gente tem o laser herb, o laser de CO2, tem radiofrequência, ultrassom microfocado. Então, procedimentos que antes e nos demais das mais áreas do mundo a gente faz mais em rosto e face, agora está se aplicando na região genital. E o Brasil vem como pioneiro nisso. O maior polo hoje de estética genital é, sem dúvida, o Brasil.
Tem uma pergunta aqui sobre cisto sebáceo na região da vagina. Qual especialista procurar?
Olha, pode ser o ginecologista mesmo, né? Ele vai fazer uma retirada cirúrgica do cisto sebáceo.
O ouvinte também quer saber se é aquela depilação completa, se é, de fato, um procedimento higiênico e se vocês recomendam.
A questão da depilação total, né? Da depilação total é que ela tira a proteção da genitália, né? Então, assim, os pelos existem para proteger de infecção, né? Proteger do próprio suor que é gerado nessa região. A gente mora numa cidade muito quente. Então, aumenta o atrito. Então, quando você faz a depilação total, você deixa a região muito fácil de ficar atritando. Então, esse atrito também favorece o escurecimento da genitália. O que a gente, como médico, orienta? Que você faça um desbaste dos pelos, né? Então, que você corte bem curtinho, pode ser com um barbeador, que seria o ideal, né? E não aquela depilação completa. E deixar essa situação para, eventualmente, você fazer uma depilação completa, mas que você não faça isso no dia a dia.
E a depilação definitiva, se você quiser não ser completa, por favor, mas fazer naquela área que fica mais exposta, que você vai pegar uma praia, que você está de biquíni, mas tentar a região mais próxima aos grandes lábios tá com amplificação, que protege.
Última pergunta sobre prevenção, já falamos da questão do short, né? O uso, no caso, o escurecimento da virilha. Se tem exercícios, técnicas, também pergunta aos ouvintes, para não chegar a essa flacidez extrema ou a problemas futuros que precisem de uma cirurgia estética.
A questão da flacidez é como eu falei, né? A gente tem uma cultura ruim de que a gente não trabalha essa região perineal, essa musculatura perineal. Então, a mulher brasileira, ela muitas vezes, ela desconhece que tem músculos nessa região. Né? Então, a gente precisa se acostumar a trabalhar essa musculatura. E quem tem dúvida se tem uma flacidez, se precisa, pode procurar uma avaliação, até com fisioterapia mesmo, uroginecológica, para poder trabalhar essa musculatura. Deixa eu só falar mais uma coisa. A gente está no Outubro Rosa e eu acho que é importante a gente falar da prevenção do câncer de mama. Mulheres com mais de 40 anos, façam sua mamografia. Nesse momento de outubro agora, né, tem vários lugares fazendo mais mamografias gratuitas. Então, procura um lugar para você fazer
sempre,
a sua mamografia.
Sempre, né? Inclusive, aproveito aí a deixa para convidar todas para o nosso workshop que vai acontecer aqui do Saúde no Ar, na campanha do Outubro Rosa, próximo sábado, dia 7, às 9h30 da manhã, no auditório de Paulinas Livraria. Vamos ter bate-papo com a médica, ela que é mastologista do Hospital Aristides Maltês, doutora Ana Cláudia Embaçaí. O workshop começa às 9h30, vai ter a participação do Coral Viva Vida, do Hospital Aristides Maltês, do Grupo Gama, vai ter sorteio de brindes, vai ser uma manhã realmente muito intensa para que todas as mulheres possam prevenir. Prevenção é o melhor tratamento. relacionamento é o tema do nosso encontro. A gente agradece muitíssimo, tá? Vamos deixar os telefones de contato aí no WhatsApp. Obrigada pela presença da Cristina Sá e também da Ana Cristina Batalha, que estiveram aqui com a gente.
Muito obrigada, gente. Bom dia para vocês.
Obrigada, a gente que agradece o convite. Estamos abertos para perguntas, né? E bom dia para vocês.
Obrigada a todos mais uma vez que fizeram com a gente o programa Saúde no Ar.